seres do multiverso, organismos de toda a galáxia. Vocês estão ouvindo a Consciência Nerd.
Olá, caros ouvintes, meu nome é Geleia, eu serei o condutor dessa locomotiva. E o assunto de hoje é sobre situações engraçadas em uma mesa de RPG. E para isso eu trouxe uma galera viciada.
Olá, meu nome é Clinton, eu não peguei coronavírus e jogo em RPG via Discord.
Aqui é o Cabeleira e Geleia aproveita essa quarentena para ler o livro do jogador.
Aqui é o Bruno e o metagame estraga qualquer mesa.
Neste programa comentaremos algumas aventuras e desaventuras que já ocorreram em nossas partidas, tanto como mestre e jogador. Afinal, já ocorreu crônicas durante sua sessão, pois com esse pessoal a zoeira não tem limites.
I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
E antes de começarmos esse assunto sobre situações engraçadas que ocorrem em uma mesa de RPG, vamos falar um pouco sobre o que é RPG de mesa para os nossos ouvintes. Vocês que são viciados, né, bem mais viciados que eu, como vocês apresentariam RPG de mesa para alguém que não sabe ou até mesmo para alguém que já é experiente?
Ah, é basicamente um teatro, né? Um diretor e os atores.
É, mas para ser um pouco mais técnico na questão, você pode ouvir falar de RPG, mas acima de tudo o RPG ele é um jogo que você também vai ver que tem regras. Vai ter um narrador ou um mestre e do outro lado vai ter os jogadores. Os jogadores eles vão interpretar personagens dentro de um jogo. O que, que a gente vai ter aí? A gente vai ter o mestre ou o narrador, os jogadores que vão ser personagens e o mestre ao longo do jogo ele vai narrar um ambiente, ele vai narrar um mundo e ele vai introduzir esses personagens nesse mundo.
Eu acho que a melhor descrição que eu posso passar para alguém que não conhece o RPG e está interessado é basicamente um faz de conta com regras, né? Onde há a existência dos jogadores interpretando um determinado cenário imposto por uma pessoa que aos poucos conta a história junto com esse grupo de pessoas. Basicamente é como vocês disseram, um teatro que é narrado em conjunto.
Imagine uma malhação misturada com jogos mortais. É isso, basicamente.
Isso só se for nas suas aventuras, amigo.
Quando não é o mestre matando os jogadores, é os jogadores matando eles próprios.
Mas, assim, se você não conhece RPG, quando eu não conhecia o que era RPG, eu já tinha ouvido falar como funcionava. Mas quando vocês assistem uma mesa de pessoas jogando, talvez você não tenha muito entusiasmo de jogar. Você vai ver aquele monte de cara ou aquele grupo de pessoas ali em uma mesa interpretando personagens, fazendo papéis, fazendo caretas, jogando dados. Talvez você não entenda nada daquilo. A melhor forma é você jogar. Se você não jogar, você não vai saber o que é realmente o RPG. Você só vai falar assim, ah, é um monte de cara louco jogando ao redor de uma mesa.
Eu acho que todo mundo tem essa impressão, né?
Cara, mas é muito bom você pegar você virar uma pessoa que você deseja. Como se você queira fugir dessa realidade que nós vivemos, pra virar alguma coisa que você ache legal ou queira se aventurar. Imaginando que você pode ser um guerreiro brandando uma espada longa, querendo correr e matar criaturas perversas. Ou você querer ser um mago. Imagine você sendo um mago explodindo as coisas com bolas de fogo.
Algumas pessoas têm essa mesma imersão usando drogas. Mas a melhor forma é fazendo isso jogando RPG,
mas,
galera.
Mas originalmente o RPG é bem antigo. O RPG não é dos tempos atuais, é bastante antigo. É um tipo de jogo que está sendo renascido nos tempos atuais devido a grandes números que eu acho que no YouTube estão realizando streaming de RPG. Não sei se vocês já chegaram a acompanhar.
Sim, tem uma galera aí pela internet que faz um excelente trabalho. Para quem não conhece, se começar vendo vídeos ou ouvindo podcasts relacionados ao tema ou aventura, aventuras, com certeza vai gostar.
É, hoje em dia, ainda assim nós temos a tecnologia, pessoas podem preferir jogar em meios eletrônicos, mas nada melhor do que uma interação ao vivo, numa mesa, você sentar com seus amigos e curtir mesmo o jogo, a dinâmica do jogo, porque você vai ter interações com outras pessoas. Você vê que a história não vai fluir da forma que você já prevê ou que você deseja. Isso, o RPG vem lá de 1974. 64, cara, é muito antigo. Não tinha tecnologia naquela época. O máximo que tinha era pessoas que iam, viajavam, às vezes, dependendo do, da situação, ia pra casa do coleguinha e jogava lá seus dados, porque não tinha mesa eletrônica.
Surgiu por aí mesmo, em 1970. Afinal, o RPG, ele surgiu através do, dos war games, né? Os tabuleiros de estratégia militar. Ele surgiu, acho que no final de 60. Aí a fantasia foi cada vez mais usada nesse tipo de jogo. Aí eu acho que em 1969, lá, aquele Dave, eu acho que eu li sobre esse cara, ele fez uma sessão de war game, aí um cenário napoleônico, onde os jogadores controlavam determinados governos e tinham esse aspecto revolucionário. A partir daí, começou a surgir a temática do Middle-earth, né, o Terra-média. Em 71, o Gary e o Jeff, eles fazem um...
É, Gary Gygax e o Dave...
Eles fazem aquela sociedade de wargame, criam aquele conjunto de regras medievais pro jogo que foi lançado. Acho que o nome do jogo foi Chainmail, algo assim. E a partir daí, mais pra frente, foi surgido o famoso D&D, onde surgiu aquela febre, onde as pessoas conheceram realmente o RPG, né?
Exatamente. Hoje, a maioria dos jogos que você pode ver por aí, eles têm eles pegam a base do RPG, onde tem um personagem, ele tem todos os seus pontos de atributo, você investe, você upa. Dependendo do personagem, vai ter uma história que você que já vai estar pré-descrita no jogo, né? Que você joga com ele. E tem uns que vem em mundo aberto, né? E a maioria dos jogos hoje surgiu por conta disso também, foi se aperfeiçoando.
Uma coisa que eu acho incrível em RPGs de mesa é o livre arbítrio que você adquire. Se você quer ser um herói, você pode ser um herói. Se você quer dar um tapa na cara do taverneiro, você faz. Obviamente, você tem que arcar com as consequências, assim como a vida. Mas se você quiser botar fogo no vilarejo...
Mas se eu for o mestre dessa aventura, o taverneiro, ele saca uma espada e corta o seu...
Mas você pode ser o que você quiser. Simplesmente isso, como vocês falaram. É a liberdade que você tem. A liberdade, acho que é a alma do RPG.
I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
E como já falamos, né, que geralmente o sistema de Dungeons & Dragons, ele investe em um mundo medieval, né, e com isso tem diversas classes, mago, guerreiro, bárbaro, clérigo, druida, bardo, e entre outras. Mas para vocês, qual é a melhor classe do jogo?
Clérigo. Claro que é o clérigo.
Assim, já que é um tema bem polêmico, claro, cada um sempre tem o seu argumento. Não existe, eu acho assim, não existe uma melhor classe, não vai ter uma classe que se sobrepõe acima das outras, porque depende do mestre que está narrando, do jogador que está usando aquela classe. Mas mesmo assim, a melhor é mago e o resto é resto. Ponto final.
Fala o doido da Fireball.
Realmente, em termos, se você for, você tem que ver o que você considera como melhor. Porque você pode ser, que nem o nosso amigo Cabeleira falou, o clérigo, ele bem jogado, ele se torna uma classe extremamente formidável. Por muitos acharem que ele só é o healer do grupo, mas longe disso, ele pode ser uma classe tanto ofensiva quanto defensiva, para investigação, para poder viajar, para fazer diversas coisas. Mas, se você for ver mecanicamente dizendo, o mago realmente é a melhor classe do jogo. Por conta de uma simples habilidade que ele tem, que se chama Grimório.
Mecanicamente, algumas classes adquirem as suas propriedades específicas, como o mago, a vasta gama de magias, o feiticeiro, como dano massivo, o bardo já é um debuff, o buff. Cada classe, mecanicamente, tem as suas peculiaridades. Mas eu digo clérigo porque foi a primeira classe que eu tive contato, o primeiro personagem que eu criei foi o clérigo. Uma aventura narrada aí pelo nosso queridíssimo Bruno,
famoso
Bael. Todo mundo que participou. E eu criei um anão clérigo, o Bael Helvander. Acho que foi o personagem mais marcante que eu joguei.
Penso também da mesma forma, porque a primeira classe que eu joguei foi um mago. E por outros pontos também, né? O Gandalf é mago e acabou o assunto. Não tem muitos argumentos.
Realmente, se você for ver pelo lado do Gandalf, é incrível mesmo.
Assim, eu quero é treta. Eu quero saber o porquê, vamos supor, quem deitaria aqui na porrada, assim, jogava todas as classes no Coliseu, ambos equilibrados, quem sairia vitorioso?
Paladino.
Nós fomos na sua aventura, se for na minha aventura, com certeza é o mago, mas a gente vai ficar aqui discutindo, falando o porquê de cada classe, suas particularidades durante horas e horas, e mesmo assim não vai entrar em um consenso, é que nem aquela questão lá do roteirista. Em briga de super-herói, Batman ou Superman? Homem-Aranha ou Capitão América? Ganha quem o roteirista quer.
Ganha
Costelinha. Quem for roteirista. Costelinha, né? Eles sim ganham na porrada.
Ou quem pagar a maior propina pro mestre.
Seja um Doritos, um monitor, um livro.
Aquele cara que vai fazer a pizza da noite.
Nossa, mas o Bael foi realmente um personagem formidável. Lembro até hoje dele peitando um dragão de gelo, né?
Se fosse pra ser engolido, ia morrer ali mesmo, cara. O Bael era pé na porta. E pra você, Geleia, qual a melhor classe?
Alcoólatra. Isso é alcoólatra. Tô brincando. Olha, assim, é que depende muito do estilo do seu jogo. Como eu sou um jogador mais sério e focado na história, né, galera?
Sério? Eu não vi isso.
Aonde, mano? Você não ganhou com essa.
Sabe, pra mim, a melhor classe, assim, se for pra roleplay, é bardo. Bardo, sem dúvida. Mas se for pra realmente peitar o inimigo, ser o herói, paladino.
Ó, aí sim, já pensou bem.
O Gelé é aquele tipo de jogador que faz o background todo pesado e depressivo, é o primeiro a fazer galhofa da sessão, né?
Ele não respeita nem a morte do... Se ele coloca a morte de um familiar na ficha dele, ou no BG dele, ele não respeita isso, vira galhofa, vira palhaçada.
Se você
logo mais
já tá
o público vai descobrir o tipo de jogador que o Geleia é.
Já tá no inferno, abraça o capeta e dança com ele.
Aos ouvintes que não conhecem, o Geleia aqui, quando ele teve o primeiro contato dele com Dungeons & Dragons, quinta edição, ele criou um druida chamado Eden. O background dele era até aquela coisa, né? O pessoal até fazia uma brincadeira com o background dele, mas tinha um potencial pra ser um personagem interessante. Mas no meio da aventura, o cara tava com ideias de queimar a floresta sendo um druida.
Não,
cara,
pera aí,
tinha que
pera
proteger
aí.
A floresta.
Não, pera aí. Primeira coisa, nós estamos salvando o mundo, tá? Elfo é uma... Olha, nem vou falar o que é elfo, tá bom? E assim, você já está ajudando... Eu já estava ajudando eles. E ainda fica me olhando torto? Ah, que isso, galera.
E aí, mas o druida queria queimar a floresta?
Não, elfo não. Meio elfo.
Ele era meio elfo ainda, né?
Transformar tudo em carvão e fazer um churrasco lá com uma pele de guaxinim.
Meu Deus.
Isso é ser druida, galera. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. Com diversas coisas agradáveis e sutis que tem uma partida, mas tem aquelas coisas desagradáveis, né? O que irritam as pessoas. O que vocês acham desagradável em uma sessão, ou até mesmo que vocês odeiam?
Olha, cara, deixa eu te falar. Realmente, quando o que foi dito antes é uma coisa que me deixa extremamente perturbado. É você criar tudo, construir todo um personagem, fazer o seu background de um jeito, falar que ele é de uma forma, e chegar durante a aventura você interpretar totalmente o contrário daquilo que você fez. Isso pra mim é bem desagradável. Por quê? Porque você começa... Você fazendo isso, você começa a gerar metagame. E o metagame, pra quem não sabe, é quando um jogador ele tem informações do jogo e ele usa dessas informações pra tirar vantagens durante o jogo. E aí, por exemplo, eu sei que eu estou enfrentando um Tarrasque. O Tarrasque, ele é imune a magias de quinto ciclo para baixo. Então, eu como metagame, já sabendo disso, eu não vou utilizar as magias de quinto ciclo para baixo nele. Isso é metagame, mas meu personagem não sabe dessa informação. Então, não tem porquê do meu personagem usar dessa informação para se favorecer.
Sem dúvidas. Você falando desse tema metagame, é o que eu ia falar. A pior coisa, o que mais estraga uma partida de RPG, é o metagaming, sendo ele baseado nas estatísticas das criaturas, ou até mesmo quando os jogadores, no meio do roleplay ou da interpretação com o personagem, começam de maneira excessiva a quebrar a quarta parede. Nem para a quarta parede, começa a falar coisas do mundo de fora da aventura, começa a falar de outros personagens No começo pode ser até engraçado, mas durante o ciclo da aventura, a aventura começa a morrer. Aquilo vai arrancando a vida do RPG em si, daquela partida. Com o tempo, os próprios jogadores não percebem, mas eles vão perdendo um pouco do interesse em jogar aquilo devido ao metagame. A pior coisa que tem pra mim é o metagame.
E o metagame, ele leva ao off-topic, né? Que é pior ainda, é o assunto fora da mesa, né? Nego de metagame de lá, nego de metagame daqui, vai. O off-topic vai ser cada vez maior. E isso prejudica a narrativa do mestre e os jogadores, né? O interesse, ele não se mantém na mesa.
Assim, alguns metagames estragam porque você tem que viver como se estivesse vivendo no personagem, né? Mas assim, como eu não sou a melhor pessoa para falar disso, né, galerinha? Alguns até são engraçados, mas assim, se você é um jogador sério e você vê alguém assim que ou não lê o livro do jogador, porque é muita página, ou você não lê o livro do jogador, ou você quer comentar uma piada interna que aconteceu ali, sabe, uma coisa breve, até que faz fluir bem, né? Porque as pessoas se sentem mais à vontade. Dependendo se for um jogador novato ali, que a maioria não conhece, ajuda a soltar. Mas é como você diz, metagame estraga.
Não, mas a gente não tá dizendo que o jogo precisa ser levado a sério, todo o que seja levar a sério. Não que seja sem graça, e você tenha comprometimento. É totalmente diferente. Você pode chegar a fazer uma piada de metagame, de repente, mas tem que ser bem colocada. Em um momento onde não vai estragar a narrativa. Não vai perder os jogadores num tempo onde eles estão conversando de coisas fora do jogo. Pode ser utilizado metagame. Às vezes você pode combinar uma coisa rapidinha aqui com o seu colega. Mas tem que ser coisas coerentes, né? Que não atrapalhem o desenvolvimento do jogo.
Outra coisa que me irrita bastante, eu já vi isso, eu já presenciei na maioria dos casos, é quando a pessoa cria um BG trabalhado, bem construído, aquele personagem sensato, cheio das suas convicções, aquele determinismo todo que a pessoa faz pro personagem, pra na hora, ela faz um neutral good, depois a pessoa já faz a ação de um neutral evil, do leal evil, a pessoa foge totalmente das suas ações, né, dos seus princípios, vai totalmente contra o personagem, acaba deixando a imersão de fora, né, pra tanto os jogadores de fora e pra pessoa em si, né, não sei, a pessoa que faz isso acha isso legal, mas sinceramente, eu não acho.
Por isso que eu recomendo que, para todos os novatos aí, peguem a tendência neutra. Neutra, você é extremamente neutro. Ou seja, você pode fazer tanto mal quanto bem que tá tudo certo.
Aê! Boa, boa.
Por isso que a maioria dos seus personagens você faz neutro.
Positivo! Se você escolher um você tem que seguir, malandro.
Mas olha, detalhe que o Bruno já tá jogando quase uns 6 anos, hein? E ainda tá no neutro.
Olha, assim, meus personagens, eu acho que o Eden acho que era neutro, eu não lembro, era neutro e bom e neutro. Mas agora meus personagens eu coloco tudo, como posso dizer, deixa a vida me levar, né?
É a tática básica de principiante, caso você não tenha uma devoção para interpretação. O problema é, tipo assim, se você tem uma tendência, vamos supor, você tem uma tendência de você ser leal e bom. Você é um paladino. Cara, se você já tem um paladino no grupo, que ele é leal e bom, você pode ter certeza que se qualquer outro personagem que tentar fazer uma ação que seja contra os dogmas do paladino, vai gerar conflito de jogadores. Esse é um problema também que eu acho que é bom comentar já, que os jogadores têm que entender as tendências uns dos outros. Tentar pelo menos fazer alguma coisa semelhante. Porque quando chega
não,
lá
que o que eu discordo é nessa desavença que deixa o RPG bom. Você imagina você ter ali na par um bruxo e ter um paladino. Mano, você tem que fazer os dois trabalhar juntos. Se não trabalhar juntos, se fodem, mano. Esse é o bom da questão,
aí que
entendeu?
Entra o termo
é
da
malhação.
Da malhação em jogos mortais, galera. Aí que entra um paladino e um ladino, um paladino e um feiticeiro.
As tendências começam a dar problema quando você vê que o cara criou um paladino na party e outro criou um bruxo.
É, com certeza, mas eu não tô dizendo ao ponto de não ter a desafio. Essa parte é legal, que vocês têm que trabalhar muito pra poder coincidir as decisões e a tomada do caminho dos aventureiros. Eu tô querendo dizer que, tipo, o personagem, os jogadores não tem que levar pro coração. Tem que entender que é o jogo. porque tem que ser jogado daquela forma.
Querendo ou não, eles estão trabalhando em grupo, né?
Exatamente. Porque, imagina, aí um jogador vai e fala assim, não, eu sou um bruxo, eu preciso fazer um sacrifício aqui pra Baal, pra Asmodeus, porque esse é meu negócio. Aí chega o paladino, não, que eu vou matar qualquer um que fazer o mal e eu vou destruir e erradicar o mal da terra. Aí o bruxo vai se, o jogador de bruxo, ele vai se sentir meio coagido, ele vai falar, meu, mas caramba, não consigo fazer meu personagem fluir, que não sei o quê. Por isso que eu digo, preso. Tem que ter ciência do jogo, que o jogo funciona dessa maneira.
Mas se eu estiver jogando com o bruxo, eu espero o paladino dormir e sacrifico o paladino. Aê! Mesmo.
Aí você gera uma das polêmicas mais clássicas da mesa, que se chama PVP, amigo.
Player, ele vai estar dormindo, vai tomar ataque de oportunidade, vantagem, com todos os bônus possíveis e já era, mano.
Cortou a cabeça, já era.
É, mas tem que matar, porque se o paladino acordar, meu amigo, ou classe roubada.
Se prepara.
Joga um carisma e fala que foi a culpa do bardo que coagiu a ele.
Caraca!
I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
Mas dentro disso, né, tem algumas situações desagradáveis, mas também tem muita situação engraçada. Que, assim, vocês pensam, poxa, por que isso não foi gravado? Quais situações vocês presenciaram, ou até mesmo ouviram uma sessão de RPG?
Pra começar com chave de ouro, eu vou falar uma situação, até pra dar oportunidade pros os demais falarem algo engraçado. Vou contar bem a situação, como é que foi. Estava eu jogando com algumas pessoas, não citarei nome de ninguém, mas dependendo do tanto de comentários, se o público pedir, depois eu falo em um outro podcast. Estávamos jogando e um dos jogadores perdeu o personagem ficou caído e a sessão estava um pouco longa, porque a batalha era longa, tinha muitos personagens batalhando. E até chegar a vez daquele player para fazer os dois ou três death saves, para se levantar de novo ou morrer de vez, ele ficou muito tempo parado. E aí o que, que esse jogador resolveu fazer? Ele simplesmente falou que estava passando um pouco mal e a gente estava jogando em uma área um pouco aberta e tinha um banheiro nessa área. O cara foi no banheiro e falou, galera, já que eu não estou jogando, vou ali resolver um negócio. E os demais jogadores não queriam parar. O cara foi no banheiro e ficou lá um bom tempo. Quando ele abriu a porta, não tinha imersão nenhuma que deixasse os jogadores jogando. Na hora todo mundo parou. O cara simplesmente teve uma diarreia na mesa e destruiu um banheiro. Na hora, praticamente parou a sessão. Acabou com a sessão. Não foi o boss que acabou com a sessão. Foi o cara cagando no banheiro. O cara cagou em todo o banheiro, meu. Tava podre. Parecia que ele tava amaldiçoado por dentro. Isso foi uma situação muito engraçada.
Ficou tão frustrado que forçou a caganeira.
Com certeza.
Ó, uma situação que eu vi que foi muito engraçada. Muito engraçada. Foi durante o jogo mesmo. Foi muito bom. Um bárbaro, ele teve um problema. Que ele tava tendo um lapso mental. De memórias de antepassados. E o cara, e como ele é um bárbaro, né? Ele não tem muita pontuação nos mentais, né? Que seja inteligência, sabedoria. Ele não tava entendendo aquilo. O cara caiu no chão, como eu pedi pra ele fazer um teste de constituição e vontade. O cara caiu porque tirou pouco. Aí ele começou a ter uma convulsão, tava quase se engasgando com a língua. Aí eu perguntei pros jogadores, e aí, o que, que vocês vão fazer? Ele vai convulsionar e vai engasgar com a própria língua. Aí chegou o nosso querido druida do grupo. Passou-lhe a mão na nuca cebola e foi e puxou a língua do bárbaro pra fora. Né? Ele não morreu.
Caraca.
Dá um tempinho depois, quando eu falo pro bárbaro, acordou, eu falo pro bárbaro. Então, cara, você tava sentindo um gosto de sebo na boca, aquela espessura nojenta. E ele começou a ficar. O jogador em si ficou doido. Ele queria, porque queria usar o metagame pra bater no personagem.
Personagem.
Não, eu não aceito isso, eu vou matar esse druida. Eu falei, mas você não sabe o que foi o druida.
O cara levou pro pessoal.
O cara levou pro pessoal. Ele ficou umas três sessões tentando descobrir se foi o druida que fez isso.
E o cara era um Golias, nossa.
Pô, um tapa era quase. Um D6 de dano,
o engraçado é que a maioria dessas situações engraçadas estão rodeando o nosso amigo druida, né? Picônico, não?
Ah, teve outra também muito boa. O cara me vai na praia, faz um teste de atuação pra fingir que tava possuído. e me tira um crítico, um 20 no dado, natural.
E o clérigo vai lá, rola uma intuição pra saber se ele tá endemoniado.
E tira
mesmo.
Quanto? Tira o famoso um clérigo especialista em ver demônios, viu um amigo dele fingir ser que era tava endemoniado, pronto, caiu no jogo. Vê o louco lá batendo na água.
Outra situação engraçada também. Não é uma situação engraçada, mas era algo que ocorria muito na mesa. É que meu personagem acabou sendo preso em uma aventura. O anão, né, o Bael, ele foi preso. E aí, os jogadores, parece que eles estavam com anos acima do que eles estavam pretendendo, né? E daí a par estava discutindo se resgatava o anão ou não. Nosso querido mago e o Golias, mais de 2 metros, quando estavam fartos da discussão, eles começaram a estapear o druida. E isso era recorrente. O druida era o que mais levava tapa na sessão inteira. Eu acho que se acumulasse todos os dados de dano que esse druida já tomou na nossa aventura, eu acho que passava dos PVs dele.
Dá pra derrubar um boss, mano. De tanto dano.
Ele era tipo humilhante na tropa do o Capitão Nascimento.
Eu acho que já passou de uns 15 D4 de tapa que esse druida já tomou.
Do começo ao fim. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. Falando em situações engraçadas e também desagradáveis, englobando os dois assuntos em geral, tem um tópico muito interessante que é a respeito de qual o maior trapaça que vocês já presenciaram em uma mesa, que vocês viram aquele sentido vergonha por isso, mas mesmo assim eu acho chato ou engraçado.
Olha, meu amigo, eu como mestre, eu vi uma situação muito... muito falar, olhava pro cara assim, falando, esse lá, cara fez isso na minha frente, meu. Eu não acredito nisso.
Lá, velho.
Tô olhando meu jogador e falo, faça um teste de resistência aí. Joga o D20. O cara tá me rolando D20 várias vezes na frente, assim, ó. Aí eu olho pra ele, pro mesmo. O que você tá fazendo? Ah, tô testando o dado. Já tinha caído 20. Mas tinha caído 20. Eu, como assim, cara? Você tá jogando o dado 3 vezes aí na minha frente, eu tô vendo. Ele falou, não, tô testando o dado, nem joguei ainda. Nem joguei ainda. Eu falei, não, mano, você para, você não acredito que você tá fazendo isso, não. Ele falou, não, é impossível. Que não sei o quê, vocês estão querendo me sacanear, porque todo mundo fica testando o dado, eu não posso testar o dado. Eu falei, mas que caramba que é testar dado, mano? É pra ver se o ângulo dele tá bom? O que, que é que ele tava fazendo? Tava raspando o dado na mesa?
Quem será? Isso tem coisa de mago, viu? Mago sempre quer...
mago, né?
Mundo.
O público vai descobrir quando ouvir o podcast RPG.
O próprio acusador se entrega, né?
Com certeza. Uma situação que eu vi mais engraçada, que envolve um metagame, envolve um roubo, envolve tudo que tem de ruim de RPG. O que o cara fez? A gente tava numa batalha lá, incrível. A gente tava jogando com um grid. Quem já jogou com grid vai entender. E ali no grid tinha as peças dos players, dos jogadores. E na nossa frente tinha as peças dos boss, que tava logo no fundo. E tinha os minions. Os minions eram as espécies dos inimigos. E aí, tá lá, batalha vem, batalha vai, joga dado, ataca dali, ataca de lá. E teve uma hora que o mestre sempre tem as suas anotações. Parou pra olhar o caderno, pra ver alguns detalhes da ficha dos boss, pra ver se passava nos testes ou não. E aí, um colega meu que tava jogando, o que ele começou a fazer? Toda hora que o mestre se distraía, o cara ia lá com a mãozona e roubava uma fichinha do grid, diminuindo os inimigos. Mas assim, eu fiquei quieto, tipo assim, meu, se eu falar, eu vou prejudicar ele e vou prejudicar eu. Eu vou ficar quieto pra ver se o mestre se toca. E aí o cara não se tocou, ele roubou um, roubou dois, o mestre não tinha percebido. Teve uma hora que ele não parou de roubar e o mestre falou, porra, meu, olha o que tá acontecendo. Olha o tanto de ficha que tem aqui, mano. Eu falei, tinha 6, 7 caras, mano, só tem 3, o que tá acontecendo? Tá roubando aí, mano?
O mais engraçado dessa situação é que quando o mestre se perguntava, o jogador falava, ué, já caiu aqui, a gente não já matou? Já caiu. O negócio tava anotado no bloco dele, o cara falando que caiu a ficha.
É sempre bom os jogadores... Como é o nome mesmo, cabeleira?
Prestidigitação.
É sempre bom, é sempre bom.
Ah, tá. Não tem nada a ver.
Só porque o cara é malandro, cara.
Jogador da vida real, só se for.
Outra coisa que eu queria ressaltar aqui também, um dos roubos que eu frequentemente via, todos os jogadores viam, né? Menos o mestre, que o mestre era um pouco distraído, porque tinha que controlar muitas fichas, né? Os combates, a maioria das vezes era com um boss que requisitava um pouco mais de atenção, não é? E esse jogador, ele, quando pedia pra ele rolar um dado de ataque, um dado de magia, ele rolava o dado. E quando o mestre consultava a ficha do monstro pra saber a sua armor class, a classe de armadura, o jogador simplesmente tacava outro dado na cara dura e falava que era aquele resultado. Ou seja, o cara, ele não precisou pegar o talento sorte pra ficar jogando o D20 mais vezes. Ele fazia isso naturalmente. Era o roubo constante dele. O cara sempre jogava com vantagem.
É engraçado isso, nós estamos rindo porque o mestre está aqui, tá? É um participante.
E é claro, os jogadores têm que fazer vistas grossas, porque comentar um negócio desse com o mestre é pra desanimar o cara.
Ou pra deixar ele mais esperto, de repente.
É por isso que eu falei. Na reunião, vamos colocar mesmo esses tópicos, o Bruno na próxima vai ficar mais ligeiro, poxa.
Ah, e só pra, assim, com o uso da tecnologia, o que que foi piorando? Os caras roubavam, colocavam metagame, o que que faziam também? Ficava jogando perto do mestre, que aí quando via o boss, o que que os caras faziam? Iam no livro dos monstros, procurava aquele boss, printava e mandava em grupo de WhatsApp e ficava no meio da frente, na frente do mestre. Oh, olha o WhatsApp aí, mano, eu mandei pro seu. Você tá tacando bola de fogo. Ô, você é burro, olha o WhatsApp aí.
Eu tava indo pro mestre no banheiro, mano.
É. Olha o WhatsApp aí, eu já mandei pro seu. Para de tacar bola de fogo, tá vendo que a criatura tem imunidade a fogo? Eu te mandei a fraqueza dela.
O mestre ficava entortando a cabeça, aquele monte de jogador mexendo no celular e trocando de ideia. Pensava que tava armando planos de combo, combinando as magias, vendo o que podia fazer ali naquela situação, mas não, consultando as fichas dos monstros no WhatsApp.
Pô, uma situação engraçada foi por conta disso, que um jogador quase matou o grupo todinho. Porque essa parte eu lembro que foi comigo mestrando. E aí o jogador foi lá, ele olhou a ficha do monstro que vocês iam enfrentar, que ia ter caído no encontro. Aí eu, de repente, eu mudei o monstro. Falei, beleza, vamos mudar.
Nossa,
o monstro aqui.
Nossa,
coloquei
verdade.
Um monstro que era acima do nível de dificuldade do grupo e o grupo quase morreu por conta disso.
Verdade, eu lembro. E dessa vez não fui eu não, hein? Dessa vez não fui eu.
E esse jogador, e esse mesmo jogador que fez isso, ele ainda falou alto na mesa, o mestre vai colocar tal criatura.
Boca aberta. O cara gritou, acho que o cara quis ser útil, ele falou assim, não, o mestre vai colocar essa criatura, galera, se preparem.
E ele falava, eu não vi, eu acho que ele vai colocar.
Eu acho. O cara tinha um poder de vidência do mago.
Você sabe a expressão que o Hannibal Lecter faz quando olha sua vítima? Então, foi o Bruno olhando pra geral do grupo.
Outra coisa também que vocês já vão pegando já, quando forem jogar via Discord, usem o programa lá de dado no próprio Discord, tá?
Plugin,
não vai confiar que o cara vai jogar um dado lá na casa dele não, que ele vai jogar um chaveiro e vai falar que tirou 20.
Sim, a gente tem muita essa dificuldade, vai jogar Discord, você joga lá, o cara só fala assim na cara de pau. Nossa, eu tirei 18, juro pra você.
Vem que eu vou mandar foto, jura, vou mandar foto.
O menor dado que o cara tira é 18.
Quando você menos espera, o cara não tá jogando dado, né? O cara tá jogando peão.
Um parafuso.
Parafuso.
E aí, pra melhorar, o cara já manda uma foto. Ó, até tirei foto aqui do WhatsApp, vou mandar pra vocês.
Nossa.
Eu mestrando, tem gente que
já sofri muito disso. Eu juro pra você, vem cá, pera, vou mandar uma foto. Dava 2 minutos, ele mandava uma foto.
Pro Pablo que vai estar escutando esse podcast. E aí, quero leiloar seus dados na Comic Con, hein?
Nossa, é 20 atrás de 20. Tanto que o mestre proibiu na última sessão ele usar. Porque teve uma situação que ele precisava tirar um número alto. Senão iria acontecer alguma coisa com ele. E esse jogador um pouco emocional, ele falou assim, vou tirar 20 na sua cara. E eu fiquei, nossa, não, ele vai tirar um e o mestre vai matar ele.
Acreditava, né?
Ele jogou o dado e tirou 20. Foi inacreditável aquilo.
É o jogador mais orgulhoso da mesa, né?
É, e chegou uma época que o jogador começava a fazer isso pra provocar o mestre.
Sim!
Ele simplesmente pegava o dado e falava, ó, fica vendo, ó, vou passar, ó, na sua cara, ó, esfregar na sua cara. E jogava o dado em cima do mestre e dava 20,
e aí, não acreditava naquilo. Toma, eu falei!
Às vezes a classe de dificuldade pra, né, passar de uma certa situação, vamos supor, era 15. O mestre ficava irritado com as ações desse jogador na mesa e falava, agora o teste vai ser 18. E esse mesmo jogador falava, eu vou tirar 20 só pra você ver. E o cara tirava 20, o cara era uma máquina dos dados.
Isso aí é ao vivo, né? Aquele dado que o jogador utilizava, eu não sei o que aconteceu. Teve uma situação que foi extremamente, que ele deu um overkill em um dos boss meu. O que aconteceu a situação? Eu já havia dito que se qualquer jogador tirar 3 20 seguidos em cima de qualquer monstro ou criatura... É hit kill. O cara já dá um kill no... Já mata o boss, o monstro, qualquer coisa que seja. Esse mesmo jogador conseguiu tirar 3 20 seguidos. Em um turno só, inclusive.
O cara teve essa proeza, né?
Quando eu vi esse dado, eu falei, não, eu vou confiscar esse dado. Esse dado tá demais. Ele raspou, ele fez alguma coisa pra cair só 20, não é possível. Pra que eu fui falar que eu ia confiscar o dado? Na hora que eu confisquei o dado... Só vi o chororô, o cara caiu no choro, na minha frente.
I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
Enfim, galera, na opinião de vocês, qual é a maior dificuldade que um mestre tem, assim, durante uma sessão? Seja planejamento, problemas com roubo, qual, assim, que, vamos supor, vocês que já foram mestres de uma sessão... O que, assim, pesa, assim, o que é o tendão de Aquiles de vocês?
Então, nesse aspecto, você também pode considerar que o próprio jogador pode gerar um certo tipo de dificuldade para o mestre. Que nem a gente fala brincando, mas um jogador que não lê o livro de jogador, as regras, ele atrapalha muito na mesa, o andamento de uma batalha. Uma batalha normalmente já demora muito, uns 30 minutos. Isso com o jogador sabendo o que faz já. Cada classe já sabe as suas magias, habilidades. E quando o cara não sabe, imagina, toda hora tem que ir lá procurar no livro do jogador e tem que ir atrás, tem que saber o que é. E ele esquece, não consegue calcular. Às vezes o cara morre e não usou nem metade das coisas que poderia ter usado. Meu, isso é extremamente frustrante. Tem hora que você para pelo menos uns 8 minutos só pro cara descobrir que ele tem ação extra. Isso é extremamente desagradável e é o que mais atrasa numa mesa pra mim.
Pra mim, o que acho que é a maior dificuldade... Quando é regra, a gente consegue ir trabalhando. Fala assim, oh, vai lendo isso, vai lendo aquilo. Mas pra mim a maior é a falta de interesse dos jogadores. É uma dificuldade no mestre. Por exemplo, você lá tá narrando uma cena, e aí você termina a cena e fala pros jogadores, o que é que vocês fazem? Pode ser que o jogador não entendeu muito bem, aí você volta e explica novamente. Mas é muito difícil, fica até um pouco... Acaba um pouco com aquele pique do mestre de mestrar a aventura quando ele tá narrando uma situação e tá vendo os jogadores toda hora olhando o celular, tá fazendo brincadeirinha à parte. E aí quando ele fala, o que que vocês fazem? E o cara fala assim, calma aí, eu não entendi. Repete aí de novo o que que você falou. A falta de interesse é, acho que é a pior coisa pro mestre, na minha opinião.
A maior dificuldade como mestre, na minha opinião, eu já passei por isso. É quando você está acostumado a jogar como jogador... E seus companheiros resolvem, pedem, né, solicitam a você mestrar uma aventura para eles. E um dos piores estágios para quando você resolve narrar uma aventura é o estágio da identificação. O que seria isso? É quando você está entre o mestre planejador e o mestre da improvisação, porque você fica perdido entre esses elos e acaba tendo aquele problema de narrativa embutida, a sua preparação começa a se entrenhar toda, e você passa a ficar avulso do que você quer fazer, do que você quer propor ao entretenimento pros seus amigos. E eu acho que isso deve ser tratado como uma questão séria da coisa. Se você tá ali, você aceitou esse desafio de narrar pra alguém, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer como mestre, inicialmente, é você se identificar se você é um mestre planejador ou você é um mestre que está ali pra improvisar, você quer abrir mais a sua aventura pela parte dos jogadores, você quer abrir mão do que você construiu pros jogadores escreverem a história em cima. Não que a sua história é pra ser desvalorizada, que o que importa é só os BGs dos jogadores. Não. Existe o hook que você vai criar, mas também existe a história em conjunto. E como isso vai ser trabalhado, é aí que você passa a identificar isso na forma da experiência, né? É através das sessões do que você narrar, você vai adquirir esse conhecimento.
Muitas das vezes, você conhecendo os seus jogadores, você consegue fazer um jogo de cintura melhor. É uma dica que eu dou. Mas mesmo assim, você tem que saber muito o que está sendo importante para eles naquele momento, o que não está sendo, para sempre manter a atenção e o interesse deles na história. Porque realmente, quando eles começam a ficar desinteressados, meu, começa a virar um... vira um caos e o mestre começa, pode ficar nervoso, ele vai querer tentar procurar medidas para poder resolver aquela situação, para voltar eles para a história, ele pode acabar extrapolando em alguma regra, ou pode acabar quebrando alguma regra, pode acabar, por exemplo, um jogador que já está meio desinteressado com a história, ele pega e dá um item pro jogador, ah, nossa, ganhei o item, vou voltar a jogar, e aí agora vou usar meu item, e... Mano, isso aí pode acabar quebrando um jogo um pouquinho. E uma das coisas também que tem dificuldade, maior parte das vezes também na mesa, vou já aproveitando esse próprio gancho que eu me dei, é relacionado a favoritismo. Pode acontecer muito de um jogador apenas, ele levar a história sozinho. Ele que chama os jogadores pra ir tal lugar, pra, em vez de investigar tal coisa, pra propor o que é um combate válido, o que não é. Fazer com que os outros jogadores interajam também na história é um desafio e tanto. Porque você não sabe o que tá passando na cabeça daquele jogador. Você não sabe se ele tem a determinação e a competência para poder guiar uma situação ele mesmo. Ou ele propor ideias boas. E aí você, como mestre, tem que estar sempre fazendo esse jogo de cintura. Porque senão pode parecer que você tá mestrando a história para um cara apenas e os outros são só coadjuvantes.
Sabe, para mim... Assim, eu não diria que eu mestrei partidas inesquecíveis. Eu faço uma coisa rápida só pra tirar a abstinência da galera, sabe? Uma coisa descontraída. Mas assim, mesmo sendo uma coisa descontraída, pra mim o que mais pega é, vamos supor, é jogador levar, digamos assim, o pessoal à vida real com um RPG. Vamos supor, você faz uma piada com a pessoa na vida real e acha que pode fazer com o mestre. Entende? Isso mata. Aí os jogadores perdem total atenção, foca nos erros. Nossa, estraga. Eu, pelo menos, fico desanimado em mestrar a partida assim.
I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
Mas assim, uma das coisas mais conturbadas é o metagame. Pois se você quer viver uma imersão medieval, algumas pessoas conseguem ter a concentração, mas a maioria se perde. Qual o momento isso pode ser usado e não pode?
Bom, o metagame, ele pode ser usado quando você está discutindo com um grupo tomadas de decisões, que não envolva um momento da história. Imagina que vocês estão num acampamento e vocês estão analisando um mapa, as situações de um mapa. Ali pode haver que vocês olhem uma floresta, de repente, ou uma área montanhosa, vocês falam, não, provavelmente aqui na área montanhosa é região de troll. Seu personagem não sabe disso, mas o jogador tem ciência disso. Aí é um metagame que ele está discutindo fora do contexto da história, mas que até ok ele discutir junto com os jogadores. Isso é até tolerável.
Eu acho que o metagame, ele é necessário quando o mestre da partida e os jogadores se confrontam para discutir a respeito das congruências físicas e mecânicas que está sendo utilizada naquele determinado sistema. Como eu e a maioria aqui que está escutando, acho que a maioria, grande parte, joga mais Dungeons & Dragons... Acredito eu que nem todos utilizam todas as regras do D&D, até porque a gente faz uma adaptação do sistema para jogar, certo? Nem todas as pessoas utilizam todas as regras. O metagame, ele, eu acho necessário para quando uma validação, uma regra o jogador está utilizando e o mestre ou desconhece, ou ele não preferiu não utilizar na sua aventura. E fica aqui naquele empate. Metagame é necessário nessas horas. Ambos utilizarem o conhecimento que tem na vida real para resolver a situação do jogo.
Nada de usar metagame para saber as desvantagens de uma classe, de um monstro, do mundo. É tanto que na próxima aventura que eu vou narrar, vou fazer um teste. Eu não tô mandando nem mapa pros players. Eu vou mandar só o mapa que for preciso em uma determinada hora. Por exemplo, vocês vão passar nessa área, aí eu mando o mapa. Eu não vou mandar mapa do como funciona o mundo ou como está as cidades. Senão os jogadores do nada podem falar assim, ah, a gente quer ir pra esse local. Mas porra, como é que você pode ir pra esse local? Eu tô determinando que você não conhece aquele local, você vai descobrir ele ainda. Esse mapa, essa cidade existe no mundo, mas você não conhece. É por isso que eu não distribuí o mapa, vou fazer esse teste.
O cara manda a foto do mapa no grupo do WhatsApp pra pessoa, a gente vai pegar a rota X pra desviar do monstro Y.
Cai, porque senão o monstro Y, ele é muito forte, tem fraqueza tal. É embaçado. O metagame realmente pode... É uma coisa que sempre que possível tem que ser evitada, ao meu ver. Porque... pode vir tanto para favorecer quanto para destruir a mesa num piscar de olhos, meu.
Mas é isso, galera. Evitem o metagame, leem o livro do jogador, pois, afinal de contas, se vocês verem um licantropo, lembre-se, a fraqueza é a prata. Deita o lobo na prata que é GG. Só deita o lobo na prata.
Que bosta.
Seja um aventureiro da Terra-média ou bruxo de Hogwarts, agradecemos aos nossos ouvintes. Contamos com você no próximo programa. Consciencianerd.com